bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/CristoCentroPiritubaOficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica.
Que bom que você está aqui essa noite na casa de Deus. E nós estamos estudando e estamos falando sobre o jejum, nós vamos falar sobre isso. Mas você precisa entender uma coisa, nunca vai ser em vão quando você vai buscar a Deus. Quando você buscar a Deus, você nunca vai se decepcionar. Se você buscar a Deus, Ele sempre vai responder. A palavra de Deus diz assim, em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Né? Quando me buscardes de todo o coração. Eu entendo que Deus nos busca primeiro, mas nós vamos responder a esse buscar de Deus na nossa vida. Não pense você que você é que buscou a Deus primeiro, não. É Deus quem viu tua aflição primeiro. É que é Deus que te buscou primeiro e te trouxe a sua presença para trabalhar na sua vida. E não é verdade? Muito bem, nós estamos falando sobre duas armas poderosas da fé. Estamos falando sobre a oração e estamos falando sobre o jejum. Há muitas passagens na Bíblia em que a oração e o jejum caminham juntos e que a oração e o jejum trouxeram muitas grandíssimas vitórias, poderosas vitórias, né? Vitórias impossíveis na vida de muitas pessoas. Havia momentos em que não existia nenhuma possibilidade de se vencer uma situação, a crise era grande, a dor era grande, a perspectiva de derrota era muito grande, mas alguns servos de Deus tomaram a decisão de que eles iam orar e jejuar e iam buscar a Deus. E Deus respondeu. Deus respondeu a uma nação inteira e trouxe livramento. Aliás, não foi só uma vez, foi várias vezes. Então, a oração e o jejum são bombas atômicas que Deus nos dá para acabar, explodir com as situações difíceis na nossa vida. Porque, na verdade, eu não sei quantos de vocês já entraram numa situação na tua vida e que você corre de um lado, não tem solução, corre de outro, não tem solução, corre de outro, não tem solução. Nós temos a tendência de procurar tudo antes de pensar que Deus pode fazer, sim ou não? Infelizmente, nós temos essa tendência. Quando deveríamos correr primeiro para Deus, não. A gente primeiro corre para o médico, corre para a farmácia, corre não sei para onde, corre para aquele, corre para o investidor, corre para o agiota, corre não sei para quem, para todo mundo, até o momento em que a gente diz, não tem jeito, quem sabe Deus pode resolver, aí a gente vai buscar a Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos entende, e na sua misericórdia, Deus ainda assim vai responder. Deus ainda assim responde. Então, o jejum e a oração são poderosos para destruir fortalezas espirituais do diabo. O jejum e a oração traz grande reavivamento, despertamento na nossa vida por Deus, pela palavra de Deus, né? E o jejum, ele traz uma grande colheita nesse mundo. Há muitas almas perdidas. Nós estamos vivendo num mundo perdido, num mundo transtornado. E tudo isso que está acontecendo é ausência de Deus. Não é ausência de política, não é ausência de discursos, não é ausência de um salvador qualquer, não. É ausência de Deus. É ausência de Deus. Então, examinando as Escrituras, nós encontramos que o jejum sempre fez parte da vida daqueles que não somente buscaram a Deus, mas alcançaram de Deus grandes bênçãos. Existem vários tipos de jejum. Um jejum que é normal, que é abstinência de alimento, mas nem sempre de água. Existe o jejum absoluto, que é a abstinência de alimento e de água, e o jejum parcial, que é a abstinência de alguns alimentos. Eu estou estimulando você, meu irmão, que você aprenda a jejuar e a orar, para que você alcance grandes milagres de Deus na sua vida. Né? Grandes milagres de Deus na sua vida. O jejum é normal, que a gente chama o jejum mais comum, jejum normal, é um exemplo do tipo de jejum que fez Jesus. Jesus jejuou, ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ainda assim, Jesus orou e Jesus jejuou. Nós vamos abrir em Lucas capítulo 4, e se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar pela... Cadê a tela aqui atrás de mim? Não sei se o menino lá vai colocar, mas Lucas capítulo 4, eu hoje não trouxe meu... Costumo ter meus versículos no iPad, mas hoje eu não trouxe. Lucas 4, 1 e 2, assim. Diz assim, Lucas 4, 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Depois do seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto é lugar que não tem nada. Deserto é vazio, lugar que não tem vida. Sim ou não? É lugar que não tem vida. Deserto é lugar que, se você caminhar por muito, muito tempo, você vai cada vez mais perdendo a sua vida. É como disse Jesus, aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la. Às vezes a gente vai caminhando nesse mundo e, ao invés de estarmos vivendo, estamos caminhando. E, na verdade, isso é uma realidade da vida. A gente vai caminhando na vida e a gente vai cada vez mais caminhando em direção ao quê? Né? Em direção ao destino de cada um de nós. Essa que é a verdade. O deserto, em muitos lugares, representa esse lugar de luta, dificuldade em que nós estamos, em que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da presença de Deus. O deserto é o lugar onde não há esperança, há frustração, há decepção, há dor, lugar onde a gente está sozinho. E Jesus foi levado ao deserto para enfrentar todo tipo de luta. A Bíblia diz que durante 40 dias, ele não comeu, mas não afirma que ele não bebeu, porque alguém pode ficar muitos dias sem comer, mas não pode ficar mais do que 3 dias sem beber. Mas Jesus, isso nos mostra que Jesus, ele jejuou, e ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, o Salvador, e ele sabia que ele tinha que enfrentar uma grande batalha por adiante. Ele já sabia qual era o seu destino. O seu destino era morrer na cruz por nós, era dar a sua vida por nós na cruz. Ele sabia que ele ia passar por dor, que ele ia passar por sofrimento, que ele ia ser humilhado. Ele sabia de tudo isso. E ele precisava enfrentar, sabe? Ele precisava estar preparado e fortalecido para enfrentar tudo isso. E ele sabia que orar, buscar a Deus, porque ele não só ficou jejuando, ele estava orando ao Pai, ele estava buscando ao Pai, clamando ao Pai. E ele, certamente, ele não comeu, mas ele bebeu a água. Bom, muitos divergem, mas a água, muitos dizem que a água não é alimento, porque a água não tem nutrientes, a água não tem vitamina. A água, ela é quem carrega esses nutrientes ao nosso corpo. Né? Ela que leva os nutrientes para o nosso corpo, mas a água não tem vitamina, a água não tem, a não ser que seja água, essas águas que tem por aí, né? Mas a água pura mesmo, ela não é um alimento, né? Ela não possui esses nutrientes. Então, quando há um jejum, a Bíblia diz, quando há um jejum assim completo, a Bíblia diz que a pessoa não comeu nem bebeu. E nós não temos um jejum na Bíblia sem água por mais de 3 dias. Não temos, né? Também existe o jejum absoluto, que é um jejum sem alimento e sem água. E nós encontramos na Bíblia, há vários tipos de jejum na Bíblia. Porque Deus não quer que a gente prejudique o nosso organismo. Há por aí agora um tal de jejum, como se chama? Hã? Jejum intermitente, que trata com a saúde. Mas é um jejum voltado para a saúde do corpo. Quando nós falamos sobre esse jejum bíblico, nós estamos falando de um jejum que trata da saúde da alma, do espírito, mas que, ao mesmo tempo, vai tratar com a saúde do nosso corpo. Do nosso corpo. Então, por exemplo, Deus não quer que nós sejamos destruídos. Deus não vai pedir nada para nós que nos faça mal, que nos prejudique. Infelizmente, a mensagem que se traz hoje é essa. Desde lá do jardim do Éden, quando o diabo tentou o homem e a mulher, de que forma ele tentou o homem e a mulher? Ele disse, Deus não quer que vocês saibam tudo. Deus está privando vocês do melhor da vida. Foi dessa maneira que o diabo tentou o homem e a mulher. Dizendo, tratando de levá-los a desconfiar da integridade de Deus, do amor de Deus, do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sempre é abençoar o homem. Então as pessoas dizem assim, eu não quero ir à igreja, eu não quero ser crente, porque é muito pesado, não pode fazer isso, não pode fazer. Mas, na verdade, esse é o diabo tentando dizer para você que Deus quer te privar das coisas boas da vida. E isso não é verdade. A gente precisa entender que, às vezes, a abstinência ela é muito boa para nos ajudar a vencer certas coisas da nossa vida. Por exemplo, ficar sem comer não faz mal para ninguém. Aliás, é até bom. Né? Porque alguns de nós podemos ter alguma certa compulsão e comer algumas coisas, e isso já domina e controla a nossa vida. Né? Já domina e controla a nossa vida. E isso não é saúde para nós. Nós vamos falar sobre um tipo de jejum, que é o jejum, que é um jejum parcial. Isso é, você fazer jejum de algumas coisas, principalmente daquelas que você gosta. Para mim, talvez o jejum mais terrível seria fazer um jejum de café. Que difícil, né? Mas eu já fiz. Por quê? Porque você vai fazer um jejum daquilo que você mais gosta. Por exemplo, esses dias eu tive com alguém que a gente foi almoçar. E essa pessoa está fazendo um jejum de doce. E nesse lugar que nós fomos tinha uns doces assim. E eu vi o desespero. Eu vi o desespero da irmã. Né? Eu falei para ele, olha, fica tranquilo, você pode entregar seu jejum. Mas sabe, eu percebi que ela falou, não, eu não vou abrir mão. Eu tomei a decisão que eu vou jejuar daquilo que eu mais gosto. Sabe quando você faz isso? Sabe o que acontece? Você está dominando aquilo que controla a sua vontade. Porque a compulsão, ela é vontade dominada. Quando você tem compulsão, a pessoa tem compulsão por drogas, bebida, cigarro, comida, qualquer coisa. Isso é vontade dominada. Isso é, você tem algo que controla a sua vida, que controla a sua vontade. Você quer se libertar, mas não consegue. Sim ou não? Não consegue. Então você precisa de algo radical. Você precisa de um tratamento radical, porque senão você não consegue se libertar. E o jejum, ele é para nós esse tratamento radical. No começo, não vai ser fácil, porque o nosso corpo, ele quer. Nosso corpo gosta de comida, gosta de dormir, gosta de muitas coisas, né? E outras eu nem vou mencionar aqui. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, no caminho, quando ele estava indo no caminho de Damasco, diz a palavra, ele estava perseguindo os cristãos, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Aí ele conheceu a Cristo, ele teve uma visão de Cristo no caminho de uma cidade chamada Damasco, e diz a palavra de Deus que ele ficou dias, pelo menos 3 dias, sem comer e sem beber. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Existem outros exemplos. Existe um jejum na Bíblia que é um jejum sobrenatural. O jejum que Jesus fez é sobrenatural. O jejum que fez Moisés quando subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Esse é um jejum sobrenatural, porque ninguém consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber. E esse jejum parcial que eu acabei de falar, é um período que você pode permitir-se não comer certas coisas e vencer a compulsão da tua vida. Fala de uma dieta restrita, mais do que abstinência. É quase como uma dieta. Isso, Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Vamos ler. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, tem esse tipo de jejum. Diz assim, o jejum, diz assim, naqueles dias, eu, Daniel, prantiei durante 3 semanas. Manjar desejável, não comi, olha só, manjar desejável. Aquilo que eu desejo, aquilo que para mim é um manjar, eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Não foram 3 dias, foram 3 semanas inteiras. São 3 semanas, são quantos dias? 21 dias, o famoso jejum de 21 dias. O texto deixa claro que Daniel não deixou de comer, de beber. Ele se absteve de algum tipo de comida e de bebida, isso é, vinho e manjar. Manjar aqui, na verdade, não é o manjar lá, aquela sobremesa, que se refere a algo que ele gostava, que ele amava, que ele adorava. Ele disse, eu me abstive disso, me abstive de vinho e busquei a Deus por 21 dias. Então, a gente pode se abster de pão, de doce. A gente uma vez fez um jejum aqui que a gente ia tirando cada coisa durante a semana. Então, na segunda-feira, por exemplo, a gente já cortou a primeira coisa que eu acho que a gente tem que cortar na nossa vida, que é a carne. A gente cortou, aí não podia comer mais, nem na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí a gente ia cortando. Agora, como foi eu que elaborei esse jejum? Eu deixei o café para o sábado. Entendeu? Eu deixei o café para o sábado, que aí a gente só não deixa de, tomar o café no sábado. Café é uma coisa só Deus mesmo para libertar a gente, Então, eu me lembro da minha mãe, quando era viva, minha mãe, ela falava assim, os antigos diziam isso, eu estou com uma dor terrível, eu estou numa dor de cabeça terrível, preciso tomar um café. Lembra disso? Pois é. Já é compulsão, porque se não toma o café, a cabeça dói. Aí toma o café, passa a dor de cabeça. Será que o café cura a dor de cabeça? Eu acho que não. Eu acho que o problema aí é outro. É uma dependência. A cafeína, ao contrário, ela agita. O médico disse para mim assim uma vez, você não me toma café depois das 5 horas da tarde, por favor. Porque eu não consigo dormir à noite, sou muito agitado, sou sanguíneo, agitado demais. Então eu tomava café e ficava pior. Aí que eu não dormia mesmo, aí era 11 horas da noite, meia-noite, eu estou querendo fazer as coisas. Procurando fazer as coisas. Por que que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos dando para você uma arma poderosa para você ser uma pessoa vitoriosa nessa vida. para você crescer espiritualmente, para você aprender de Deus na sua vida, para você conquistar paz, vitória, para você ter uma vida verdadeiramente de fé. Isso não tem nada a ver com religião, ser desse ou daquela igreja, não. Isso tem a ver com fé em Deus, crer, conquistar em Deus as coisas que você precisa. Há muitos exemplos na Bíblia. A Bíblia, toda a Bíblia, nós vamos encontrar que o jejum é uma recomendação de Deus. Não é uma doutrina evangélica, é uma recomendação de Deus para que a gente possa se libertar. Há pessoas que foram curadas. Há pessoas que foram curadas durante o jejum. Há pessoas que foram libertas durante o jejum e a oração. Há pessoas que alcançaram grandes milagres de Deus. Então, há diferentes modos de jejuar na Bíblia, né? É o que eu disse. Você pode jejuar emergencialmente? Pode, né? Pode. Você pode porque, às vezes, você toma um remédio emergencialmente. Você não fica tomando remédio todo dia. Você toma quando dói alguma coisa, quando aparece alguma doença. Mas você pode... Mas o jejum deve ser uma prática habitual na nossa vida. Escolhe um dia da semana, fala, hoje eu vou fazer jejum, vou orar, vou buscar a Deus. Você não vai encontrar, e isso eu posso garantir para você, você não vai encontrar paz em qualquer outra coisa, senão no momento que você ore, jejua e busque a Deus. Eu te garanto que você vai encontrar muita paz na sua vida. E quando você tem paz, você consegue enxergar melhor as coisas, sim ou não? Quando você está atribulado, quando você está angustiado, você não consegue enxergar direito as coisas. Mas quando você tem paz, você tem luz, você consegue enxergar, você consegue tomar decisões mais sábias, mais equilibradas, quando se tem paz. Quando se está no desespero, na angústia, às vezes a gente só piora as coisas. Ou as decisões que nós tomamos, né? Geralmente as decisões erradas são tomadas em momentos difíceis, em momentos de grandes dificuldades. Então, eu quero dar algumas sugestões, né, sobre o jejum. A palavra, alguns versículos da Bíblia, algumas passagens, para que você veja como alguns homens de Deus alcançaram grandes milagres através do jejum e oração. Existem o jejum que é emergencial, aquele que você faz regularmente como um hábito, assim como você toma água, como você come, como você escova os dentes, como você toma banho, faz jejum. Isso vai ser tão bom para a tua vida, né? Emergenciais, jejuns privados, você e Deus, você sozinho com Deus, né? Falando com Deus. E jejum convocados ou coletivos, como nós estamos fazendo aqui na igreja. Nós estamos convocando as pessoas para jejum, para jejuar conosco, para que a gente alcance grandes milagres de Deus na nossa vida. Há jejuns que são públicos, né? Jejum que é para todo mundo, como no caso de Nínive, né? Como no caso de Josafá, a história que eu contei para vocês há quintas-feiras passadas. O caso de Josafá alcançou uma grande vitória contra os seus inimigos, convocando o povo para jejuar e todo mundo se reuniu para jejuar. Há o jejum involuntário, quando a gente não quer jejuar, mas a gente é forçado a jejuar por alguma razão, né? Não sei quanto alguns já fizeram, alguns exames que exigem jejuns assim, meu Deus, né? Não faz muito tempo, faz um tempinho já. Nós fomos juntos, minha esposa e eu, fomos fazer exame de sangue e foram vários exames e pediram um jejum meio prolongado. Só que chegou lá e demorou. Meu Deus. E eu já estava, né? Aí o que aconteceu? Chamaram ela foi para outro lugar e me chamaram e eu fui. E daqui a pouco, colocaram a agulha e começaram a tirar sangue. Daqui a pouco comecei a ver estrelinha assim, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor está bem? Eu falei, não estou não. Estou não. Estrelinha para todo lado. Falei, ah, meu Deus, estou indo para a glória, alguma coisa, né? Aí ela falou, tá bom, espera um pouquinho. Tirou a agulha, me levou, colocou numa maca. Só que a minha esposa veio, quando ela chegou, eu não estava lá no lugar. Aí ela falou assim, cadê o senhor que estava aqui? Naquele tempo era rapaz, agora é o senhor. Né? Cadê o rapaz que estava aqui? Ela falou assim, olha, ele passou mal, está na maca. Lá, quando ela chegou, estava assim na maca. Branco! Então, o que acontece? Você precisa entender uma coisa. Se você não começar, você nunca vai conseguir. É como fazer exercício numa academia. Já falei para você, eu dou risada quando eu estou na academia fazendo exercício. Eu não estou lá porque eu não quero ter corpo bombado, eu não quero. E dá para ver que eu não tenho. Mas eu vou por causa de questão de saúde. Mas tem uns meninos que vão lá magrelo, assim, magrelo, magrelo. Aí vai lá, levanta uns três pezinhos, aí vai lá no espelho e fica assim. Meu filho, isso aí vai demorar muito para crescer alguma coisa aí. Porque é magrinho assim. Aí vai lá, levanta três pezinhos e corre lá. Porque todo mundo quer hoje tudo rápido, sim ou não? Ninguém quer ter paciência, ninguém quer esperar, ninguém quer trabalhar. Porque existem na vida situações que são um processo. Assim é com Deus também. Deus não é uma varinha mágica. Você pede, está tudo resolvido. Não. Deus trabalha com processos. Você ora, pede, Deus responde. Mas entre pedir e responder, Deus tem um processo. Então, quando você começar o jejum, não queira jejuar 4 dias de uma vez. Você vai no meio do caminho, você vai cair morto. Ou não, vamos dizer, cair desmaiado, vai. Né? Porque não é assim. Começa jejuando pouco. Jejua. Por exemplo, jejua o café da manhã. Hoje eu não vou tomar café da manhã, eu vou só almoçar. Eu sei que você já faz isso às vezes, sim ou não? Sai correndo de casa, não dá tempo para o trabalho, não dá tempo de tomar café, vai embora, às vezes fica até meio-dia. Isso é uma coisa incrível. Quando você faz um jejum assim, você não tem problema. Mas quando você diz assim, amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou sair de manhã, vou jejuar até meio-dia, vou orar, tal, tal, tal. Você levanta de manhã com uma fome que nunca você teve na sua vida. Sim ou não? Uma fome desesperada. Aí você fala, não, eu vou jejuar, porque... e a barriga roncando. Aí você chega no trabalho, aquela pessoa que nunca te ofereceu nada. Ó, vamos tomar um café na padaria, eu pago. Café com pãozinho e tudo mais. Por quê? Porque as circunstâncias trabalham contra a sua vida quando você se propõe a buscar a Deus e alcançar a bênção de Deus na sua vida. Sim ou não? Eu costumo dizer assim, outro dia alguém veio falar para mim, domingo para ir para a igreja na minha casa é uma revolução. Sim ou não? Nada dá certo. Nada dá certo. É uma brigalhada, e briga por causa de roupa, e roupa que não tem, cadê aquela roupa não sei de onde, e não sai, é uma briga, porque sempre é uma luta quando o homem se propõe a buscar a Deus, sempre. Jesus foi para o deserto buscar a Deus e ele sofreu uma grande oposição do diabo. Eu conto para vocês, eu gosto de coisas engraçadas, né? Eu não estou muito bem na minha garganta, eu não estou podendo gritar muito, graças a Deus, talvez por isso que Deus, eu estou... muito ruim da garganta e eu não posso falar muito alto nem gritar, mas eu sempre fui muito, muito vaidoso com o meu cabelo. Eu dou graças a Deus porque meu pai foi careca, meu avô foi careca e eu comecei a orar logo cedo porque falei, não cai, não cai, em nome de Jesus, não cai. Não vai cair, não vai cair. Eu punho a mão assim, não vai cair, em nome de Jesus. Só não fiquei usando nada, eu só orei, né? E não caiu muito, até agora tá aí, se mantendo firme, né? Então, mas eu quero dizer para vocês que não tem mais cabelo assim, não se preocupem, o nosso cabelo não cai, ele é arrebatado. Quando você chegar lá no céu, você vai chegar lá, pum, a cabeleira vai estar lá, fica tranquilo. Mas eu sempre fui muito cuidadoso com o meu cabelo, eu pegava uma escova, um secador e tchum, 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 né? Deixava arrumadinho e tudo, mas aí chegava de manhã, eu não achava escova. Era uma coisa impressionante, sumia a escova. Eu não achava, eu ficava nervoso, eu já saía nervoso. Um dia eu percebi que isso não estava fazendo bem para mim. Não faz bem você ir para a igreja brigado, sim ou não? Nervoso. Não, você tem que ir. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que se sentir alegre por ir à casa de Deus, mas o diabo quer que você chegue nervoso, irritado, com raiva, né? Aí eu falei, não, peraí, aqui tem uma estratégia que eu vou acabar logo com essa estratégia aqui. Eu comprei umas 5, 6 escovas e coloquei uma em cada lugar. Falei, não duvido que vai sumir as 5 de cada vez aqui. Então, o que, que eu digo com esse exemplo? Com esse exemplo eu digo para você que às vezes, na nossa vida, a gente precisa fazer coisas que antecedem os problemas. Se você sabe que passar em tal lugar é perigoso, você não vai passar assim ou não. Se você sabe que comer certas coisas faz mal, você não vai comer. O que, que você faz? Você se previne daquilo que pode prejudicar a sua vida. E não vai correr riscos à toa. Não vai expor a sua vida à toa. Assim também é quando o Senhor nos ensina. Quando você jejua, quando você ora, você também está se preparando para viver momentos que podem ser difíceis para a sua vida. Então, primeiro, para a gente terminar, quando você jejuar, tenha paciência. Jejua, começa pouco a pouco. Começa com horas, depois faz um dia inteiro. Aí você vai ver que cada vez vai ficando mais tranquilo. Que o seu corpo não tem tanto problema, você não se sente desanimado, não se sente fraco, mal-estar físico, né? É porque o seu corpo está se adaptando. Está se adaptando. Agora, tudo isso eu estou falando, isso, eu não estou dando uma aula nem de dieta, nem eu estou falando sobre fé. Estou falando sobre vida espiritual. O jejum e oração pode transformar a tua vida, pode enfraquecer todo o mal na tua vida e fortalecer a presença de Deus. Esse é o objetivo do jejum. Por isso o jejum, ele é muito importante para quem passa por libertação. Quem vai fazer libertação precisa fazer jejum. Por quê? Porque o jejum, ele enfraquece toda a ação do inimigo na nossa vida. Ele enfraquece o poder do mal na nossa vida. E aí quando a gente ora, a gente tem respostas mais maiores, a gente tem é mais efetivo quando a gente jejua, quando a gente ora e busca Deus. A obra de Deus se torna mais eficaz na nossa vida, né? Então, quando você faz isso, você está buscando a Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus responde. Você vai buscar a Deus. Você vai buscar a presença de Deus. Houve uma época quando, em Nínive, quando Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, ele pregou, ele era um profeta de Deus, ele pregou nessa cidade, era uma cidade muito promíscua. O que aconteceu? O rei dessa cidade, o rei de Nínive, chamou todo o povo e falou, vocês vão jejuar e vocês vão orar. E o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, Deus trouxe arrependimento. Eles puderam ser sensíveis ao agir de Deus, à voz de Deus. Eles se tornaram sensíveis ao propósito que Deus tinha para eles. Entende? Então, quando você jejua, você se torna mais sensível. Quando você ora, você torna mais sensível ao agir de Deus na sua vida. Você guarda a sua vida. A sua vida se abre para Deus e se fecha para o mal. E com facilidade você vai ser capaz de vencer a tentação. Com facilidade você vai ser capaz de vencer a abstinência da sua vida e alcançar um milagre de Deus para você. Amém? Amém? Isso é muito importante. Isso nos ajuda. Isso nos fortalece. Eu sempre venho muitas vezes de domingo pregar pela manhã, eu venho em jejum e eu me sinto tão bem, porque eu sei que Deus, eu deixo Deus usar a minha vida e Deus faz milagres. Por Deus é Deus de milagres. Deus continua fazendo milagres. Amém? O jejum traz paz para a tua casa. O jejum traz paz para a tua vida. Né? O jejum traz ânimo. O jejum traz paz porque você acaba crendo muito mais que Deus pode, que Deus faz. Amém? Quantos creem nisso, digam amém.
Amém.
Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé?
Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.